Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E no programa de hoje, vamos bater um papo com Marcos de Souza, que é um amigo meu de longa data. Ele é jornalista. Ele vai trazer para você alguns insights sobre comunicação, mas especialmente vamos falar para você que talvez queira montar um podcast ou talvez já pensou nesse assunto. O Novo Mindset é um podcast que mostra para você como, através da mudança da sua mente, mudando os seus pensamentos, mudando as sua forma de pensar e a sua forma de encarar o mundo, você descobre como você pode ter uma vida próspera, uma vida plena. Mindset são suas crenças, mindset são seus valores, mindset é tudo aquilo que você pode atualizar. E a palavra é exatamente essa, atualizar o seu mindset. E antes de mais nada, antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir para você dar um like aqui neste episódio, dar um joinha, um coraçãozinho. Eu não sei em qual plataforma que você está ouvindo, mas este podcast ele está disponível em diversas plataformas de áudio. Está no Spotify, está na Amazon, está na Apple Podcast, está no meu site também, marcelojota.com. Você também pode acessar e consumir esse podcast e recomende ele também para um amigo. Você fazendo isso, você me ajuda imensamente a levar esta mensagem para mais pessoas e levar especialmente para aquelas pessoas que desejam uma mudança. Porque mudar o mindset é exatamente isso, promover a mudança na sua vida, promover uma nova forma de pensar, uma nova forma de pensar que seja próspera, que seja voltada para os seus objetivos. A gente fala muito sobre isso aqui neste podcast. A gente fala sobre objetivos, porque todo mundo tem um objetivo. E se você não tem um objetivo, talvez você ainda não saiba, mas você tem alguma coisa que você quer conquistar, que você quer fazer, mesmo que seja ter aquela vida tranquila e sossegada. Não tem nada de errado nisso e até muito bom. Nós precisamos aprender a ter a nossa vida mais leve. Quem não quer ter uma vida mais leve? Todo mundo praticamente quer ter uma vida mais leve, longe de problemas, longe de desafios. Muitas vezes os desafios, eles são necessários, eles fazem parte do nosso crescimento. E as pessoas que buscam desafios, elas sabem que isso é a maneira de crescer. Mas então, vamos lá, quero compartilhar com você a mensagem do Marcos de Souza. Preste bastante atenção porque tem muitas dicas, tem muitas insights, muitas coisas que você pode utilizar para colocar na sua vida a partir de agora. Mas não vamos mais estender com essas apresentações, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Vamos começar mais um programa de hoje. Hoje estou aqui com o Marcos de Souza, meu amigo jornalista. Marcos de Souza, ele é jornalista, apresentador do RBN Notícias. Ele é âncora lá do Jornal da RBN e do Jornal Nova Era. E Marcos, a gente está mudando um pouco, né, a nossa dinâmica, porque geralmente é você que me entrevista, né, para esses...
Exatamente, Marcelo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, por estarmos aqui juntos, né, no seu podcast, para tratarmos desse assunto, falar de comunicação, e é exatamente isso, né? Lá no RBN Notícias, a gente está sempre no bate-papo, descontraído, tem ganhado uma audiência cada dia, né? E você é sempre convidado lá, nos trazendo seus conhecimentos, compartilhando conosco sempre lá no RBN Notícias, e hoje é diferente, né, Marcelo?
Hoje é diferente, eu que faço as perguntas, né?
Eu aqui os papéis, né?
Eu até pensei, Marcos, eu não vou mandar as perguntas não, porque você é tão organizado, você sempre me manda antes, né? Eu vou fazer diferente.
Mas... Já que é diferente, vamos fazer diferente,
vamos fazer, né, tudo, né? Mas, Marcos, uma das coisas, principais coisas que a gente já começa a notar, assim, que a gente vê, que a sua voz é super potente, né? Você tem aquela voz de locutor de rádio, não é? Sempre foi assim ou não?
Não foi. A gente vai adquirindo, né? Com o tempo, né, Marcelo, todo mundo que atua na comunicação, todas as pessoas que atuam ali, como faço todos os dias, apresentação, gravações, É, isso faz com que a voz ela vai moldando. E a gente também vai descobrindo uma identidade na voz, vai criando uma qualidade na voz, que isso só adquire com o tempo. Lógico que existem algumas técnicas, existem alguns exercícios que são praticados, que ajuda, né, colabora para que você tenha uma voz bem produzida, bem projetada. O grande segredo da voz na comunicação, no rádio especificamente dito, é a projeção, né? Então, existe exercícios de projeção de voz, mas você vai adquirindo isso com o tempo, porque é a projeção que faz com que a voz ela se torne mais forte. E aí é onde que a gente, na comunicação, no rádio principalmente, consegue modular a voz, né? Daquelas tonalidades diferentes, né?
Não necessariamente falar muito torna essa voz, né? Porque eu vejo os feirantes na feira, eles têm, parece que até calo na voz.
Exatamente. Que... é a forma de você expressar e utilizar a voz de forma errada.
E eles falam de voz errada, né?
Eu tive essa
calo
questão.
Na voz?
Tive o calo da voz. Isso foi logo quando cheguei em São Paulo, lá no 1994, quando fui fazer o curso do Senac. Aí eu tinha lá alguns vícios, né, que a gente adquire na locução, e foi detectado um calo na voz. E aí eu só consegui eliminar esse calo na voz com terapia, fonoaudiologia, né, a gente fazendo terapia de fono. Né.
O calo na voz não é uma coisa física, né, ou é mesmo uma na corda vocal?
É uma espécie de pigarro que dá.
Pigarro.
É, e ele fica grudado e aquilo vai dificultando a sua fala. Ou seja, sua fala não fica limpa, né, ela vai criando alguns obstáculos. Isso você só vai tirando com o tempo. Não é eu falo calo, né? Mas não é aquele caroço físico que surge, né?
Não é como a gente tem na palma da mão,
não,
né? Aquela
não,
coisa
não,
na corda, né?
É diferente.
Bom, menos mal, né? Porque então não é uma coisa física, você pode se tratar, né? E o
Sim.
fono, que é a pessoa que vai
a
fazer
fono,
isso?
Exatamente. O trabalho é feito exatamente com terapias de fono. E não são poucas. Eu fiquei quase um ano em terapia, fazendo terapias, né, com a fono, para poder eliminar isso daí. E ter uma voz tranquila, né? E saber trabalhar com a voz também.
E conseguiu, né? Conseguiu.
É, consegui.
E desde o começo, Marco, você já começou no rádio lá atrás?
É bem curioso, porque eu já nasci já com as minhas brincadeiras, por incrível que pareça.
Brincando de rádio.
A minha família sabe disso e não me deixa mentir, né? Eu já brincava de rádio. Então, eu queria saber o que tinha por trás do rádio, quando eu tinha um rádio que era do meu avô, esse rádio está em casa.
Você desmontou esse rádio ou não?
Desmontei, exatamente. Você descobriu o segredo. Eu desmontei para saber quem estava lá dentro falando. A partir daí começou o encanto.
E você viu que não tinha ninguém lá,
não,
né?
Aí eu falei, não, mas aqui não tem ninguém. E esse cara que está falando, onde ele está, né? Aí a minha tia me levou numa cidade de 42 quilômetros da onde a gente residia, que é a cidade de Jequitinhonha, Rádio Santa Cruz de Jequitinhonha. E lá eu tive a oportunidade de visitar a emissora de rádio pela primeira vez, conhecer o locutor da qual eu acompanhava. Isso eu tinha, estava com oito anos de idade.
E aí dá uma pergunta nova, né? Como que o que ele está falando lá no estúdio aparece lá no, na caixinha que está lá na sua
aí
casa,
já
né?
Começa toda aquela imaginação maluca, né? Aí eu fui querer conhecer a torre, da onde saía o sinal, exatamente como você está falando. E na nossa cidade, hoje é diferente, mas naquela época... as transmissões, tudo que acontecia, tinha uma torre, né, chamada, uma torre que normalmente os municípios pequenos, distantes, eles têm para transmissões de retransmissões, né, de sinais de TV, porque ali não tem canal de TV. E eu queria ir lá na torre, eu ia sempre na torre só para olhar essa torre, né? Incrível essa sua pergunta aí.
E aí você começava a imaginar, né, o que que são ondas de rádio, né, que a gente ouve bastante,
exatamente.
Né? A gente sabe que o rádio, ele nunca morreu, né?
Uhum.
Ele acabou nunca morrendo. É a mídia mais antiga que a gente tem, a gente achou que seria a primeira a ser eliminada pela televisão, e acabou que não foi.
Não foi.
Ela foi com a internet, com os podcasts, ela foi transformada, tá? E assim, como que com suas habilidades como locutor de rádio hoje, né? Como que você usa isso e como que você... acredita que uma pessoa pode aprender, pessoas que querem construir um podcast, né? Como que elas podem aprender a usar essas habilidades que você tem? Acho que talvez a primeira coisa seja a voz, né?
Assim, Marcelo, diferente eu já nasci pensando em rádio, locução e tudo mais, mas dentro desse universo, dentro desse caminho, todas as pessoas têm condições de se tornar um locutor, um bom comunicador, um bom radialista, apresentador e por aí diante. Desde que ela participe do aprendizado das técnicas, porque em tudo existe técnicas, né? E no rádio, para você entender a comunicação, a locução no rádio, existe técnicas. E são técnicas que você vai elaborando com o tempo, você vai aprendendo, vai aperfeiçoando, você vai desenvolvendo essas técnicas e você se torna um comunicador, você se torna um locutor. Não necessariamente, é um talento. Todos têm talento, né? Só que você vai se moldando ali dentro daquilo que você deseja, que é se tornar um locutor, um comunicador. E o rádio, ele é o melhor caminho para isso. Como você disse no início da fala, o rádio não morreu e nunca morrerá. O rádio é fantástico porque ele se renova a cada dia, ele se renova a cada época, a cada momento. Quantas vezes nós ouvimos, né, Marcelo, que o rádio iria morrer com o advento da televisão? E as coisas foram muito pelo contrário. E agora nós ouvimos muito também, o rádio acabou porque surgiu a internet, depois o rádio acabou porque surgiu o podcast, e a gente começa a compreender que o rádio está mais vivo do que nunca. E um ponto curioso que chama a atenção é que tudo que nós temos hoje, se a gente for analisar, poderíamos dizer que tudo que a gente tem, televisão, de comunicação, televisão, internet, surgiu do rádio. Por quê? Porque você tem a televisão, imagem, mas você tem o áudio, que é o rádio. Você tem a internet e os influencers, as comunicações, mesmo que seja todo um visual ali por trás, mas já ouvi até de influenciadores que o que mais engaja hoje na internet são os vídeos. Então, fala, o áudio está junto, né? Então o áudio é fantástico. De onde vem o áudio? Vem do rádio. É um áudio melhorado, é um áudio trabalhado, né? Então o rádio, ele só reinventa, ele só aperfeiçoa a cada momento, né, Marcelo? Então o rádio é isso,
então,
né?
Então a gente pode até entender, né, que de repente quando a gente assiste telejornais, os telejornais, eles são também um grande rádio ali, né? Porque eles estão se usando do som, né, são também, para passar as notícias.
A gente entende, a gente percebe também um ponto interessante, os grandes comunicadores que você vê. Vamos pegar aqui o falecido já em memória, né? Que Deus o tenha, o Silvio Santos.
Silvio Santos, grande comunicador, né?
Exatamente. O Silvio Santos surgiu de onde? Do rádio.
Do rádio.
Então, os grandes comunicadores, e tem outros nomes, Fausto Silva, e por aí vai, né? Então, os grandes comunicadores, se você for observar e busca um pouquinho da história dele, o início foi no rádio.
Eu lembro daquele Gil Gomes, Paulo Barbosa, Eli Correia também.
No rádio, são os grandes nomes do rádio, né? Então tá aí até hoje o Eli Correia, o Paulo Lopes já deu um tempo, aposentou, mas é uma comunicação clara. Então o rádio, ele moldou os grandes apresentadores de telejornais, de programas de auditório. Então existiu ali por trás de tudo, a televisão exige imagem, exige que você transmita uma imagem, mas a sua fala, quando vem do rádio, que é aquela fala que você treina, transmitir imaginação, e quem não está vendo, você tem que transmitir todo um trabalho, algo que você está falando no rádio, através da fala, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E as pessoas não estão vendo, mas elas têm que imaginar. Então, essa é a mágica. Quando você leva para a televisão, aí você se torna
um Eu lembro de jogos de futebol sendo transmitidos pelo rádio, né?
Pelo rádio.
Naquela época eu era moleque, não entendia nada, né? Criança, né? Meu avô escutava, não entendia nada, né? Você já narrou algum jogo?
Não narrei. Eu tenho dificuldade ainda, nunca tentei. Sei que é um pouco difícil. E o rádio, quando a narração do rádio, você fala, nossa, que jogo rápido, né? A bola tá tão rápida. E quando você vai ver na televisão...
Não é aquilo, né?
Então existe aquela diferença, né? Então, fulano correu na bola e tal. Aí você vê na televisão, fulano correu na bola. Agora a bola está indo para o gol.
Eu já vi. tem tudo isso.
O processo,
né? Dramaticidade em cima, né? E eu ainda vi esses dias, a gente estava assistindo a Copa, né? Tava passando jogos. Você teve alguns jogos que eu realmente não assisti, mas eu estava acompanhando só pela locução, né, do narrador lá. E quando ele estava narrando, parecia que a coisa estava tão acelerada já, só ouvindo o áudio, né? Tava tão acelerado, tava tão assim. E aí quando eu fui ver as imagens, a gente olha assim, não é tudo isso, né? Tem uma dramatização em cima.
O rádio é isso, é magia, é você ter que criar, fazer todo um drama, né? Então, você vê que a linguagem ali é bem perceptível quando se trata de rádio e televisão, né?
Tem um narrador de Fórmula 1 agora que é italiano, né? Uhum. Sim, eu acompanhei algumas narrações dele, não entendo muito, mas assim, eu gostei do jeito dele, né? ele, ainda mais quando os pilotos italianos ali, o Hamilton da Ferrari, ele ganhou, assim, foi uma grande, por italiano, isso, a Ferrari ganhar é o acontecimento,
exatamente,
né, maior que a Copa do Mundo.
Exatamente.
Então, assim, ele colocou uma energia, colocou uma pressão ali e narrando, fazendo uma narração,
uma,
né,
narração.
Mesmo que na televisão, né.
Tem que dar vida, né. E você tocou nesse ponto aí que é interessante. Muitas vezes, vamos falar do narrador, qual você trouxe agora. Muitas vezes as pessoas que vão para uma locução, para o rádio ou para a televisão, ou narração principalmente, às vezes, de repente, passa por um momento, minutos antes, horas antes, emocionais, que dá aquela derrubada, né? A pessoa fica para baixo e tudo mais. Mas quando abre o microfone, você tem que ser uma
outra
pessoa.
Se transforma, né?
Porque você está com o poder de comunicação ali nas mãos, é você e não tem mais ninguém para te salvar, e você tem que puxar energia de onde não existe. Né?
E aquele sorriso de rádio, né? Você, a pessoa não está vendo a sua boca, não está vendo você, mas ela sabe que você está sorrindo,
e
né?
Você sabe que você tem que transmitir tudo aquilo, né? Você tem que ter essa transmissão, não importa o estado emocional que você
esteja. A gente pode falar que a gente praticamente consegue ver pelo som,
exatamente,
né? Pelo áudio, né? Somente.
Exatamente. Aí você cria toda a imaginação. Como era antigamente que não tínhamos... Hoje... O rádio, você vê o comunicador, você já sabe quem que é. Mas antigamente se imaginavam, né? Todo aquele comunicador, as mulheres, nossa, o locutor que vai vir aqui é assim e tal. De repente, quando vê, assusta. Ah, não imaginava que você fosse dessa forma fisicamente, né? Mas é porque criou-se uma imaginação. Cada um cria uma imaginação daquele comunicador, daquele locutor ali que está todos os dias, né, no rádio falando, né?
Acompanhando, né?
É.
Lá na Rede Boa Nova teve, durante bastante tempo, o senhor Manuel Bolonha, né?
A Bolonha.
Que fazia um programa nesse grande,
exatamente,
estilo, né?
Ele trazia um pouco do rádio antigo, que era a imaginação, né? Exatamente, imaginação. Ele brincava com os ouvintes, ele fazia um programa descontraído, onde os ouvintes interagiam. O ouvinte tinha, no rádio, nunca pode afastar o ouvinte, o rádio jamais deve afastar o ouvinte. E era exatamente isso que ele fazia, aproximar o ouvinte, né, cada vez mais, para que tá próximo, interagir, fazer parte do programa. E o programa dele era bem divertido, além das músicas antigas para relembrar,
muito
tinha
bacana.
As brincadeiras também, né?
Marcos, um ponto agora, né? O nosso ouvinte, ele pensa em mudar o seu mindset, né? Essa grande, grande proposta do novo mindset, né?
Uhum.
Que é promover a mudança da mentalidade das pessoas através de mudar a sua cabeça mesmo, vai mudar a sua realidade.
Uhum.
Como que o nosso ouvinte aqui, ele pode... O que ele deve fazer, na verdade, para construir um podcast de sucesso, pensando até que você tem um treinamento já, né, para isso, né? De locução, treinamento de áudios, né? De como a pessoa fala, de
posicionamento.
Como que a pessoa pode fazer isso hoje?
Basicamente, são três pilares aí que nos chama a atenção, que é a clareza, consistência e o áudio propriamente dito, né? Isso se forma um podcast de sucesso.
O áudio, né? É equipamento, né?
Exatamente. E o áudio ali, como chega até o ouvinte e para quem está montando, se preocupar em como transmitir, montar um bom áudio. Né?
E as outras duas primeiras que você falou é assim, a habilidade da pessoa que ela tem que
exatamente,
treinar, né? Não pode
exatamente.
Comprar, né?
Ela precisa ter uma clareza, que é exatamente qual o público que ela vai falar, qual que é o nicho que ela vai atingir, né? Porque você fazer um podcast diante de tantos podcasts que nós temos hoje, principalmente, é uma briga que você fica sem saber para que caminho você vai trilhar. Mas quando você tem um nicho, você tem um direcionamento, uma clareza do que você está fazendo e o público que você deseja atingir, você tem grandes chances de atingir o sucesso com o podcast. A chance é grandiosa, né?
Então, quando você fala de entender o público, na verdade, né? Aquela velha coisa até do empreendedorismo, né? Você tem que saber o que ele quer, o que ele gosta.
Exatamente. E falar a linguagem dele.
E falar a linguagem dele, né? Que talvez esse é o mais difícil, né? Você.
Se você observar os podcasts, cada um tem uma linguagem diferente. Para um público diferente. É. Então, é assim que funciona o processo.
Desde uns mais calmos até outros mais agitados,
exatamente,
né?
Exatamente.
E as palavras também, né?
As palavras. Então... cada podcast tem o seu sucesso, cada podcast já tem o seu público. E ali você vai adquirindo com o tempo, é uma coisa que você vai construindo, e você já tem aquela linguagem, já tem a forma de falar, a forma de conversar, o ritmo, quais são as pessoas envolvidas, de convidados, E aí você tem total clareza do que você está fazendo, né?
Agora, uma dúvida que até é uma dúvida minha. Faz sentido a gente, quando a gente entra no ar, parece que a gente muda a forma como a gente conversa, né? Uhum. A gente estava conversando nos bastidores, não com essa mesma entonação.
Sim.
Faz sentido a gente mudar essa entonação, mudar isso, ou conversar como se a gente estivesse conversando num bar, assim, sei lá, numa conversa? Qual que é a grande diferença desses dois casos?
Quando você cria um treino de locução para que você tenha uma formalidade para conversar com o público, né, você acaba tendo isso que meio que inconsciente. Então, quando você vai entrar no microfone, você automaticamente ativa um sistema que já é inconsciente e você já começa a transmitir dessa forma. Aí você fala, bom, de repente a gente tem uma conversa mais informal, ali um bate-papo e tal, é possível? É possível. Mas volto ali na questão do público. Será que o público que nós estamos falando, o podcast, ou o programa, enfim, o meio de comunicação, qual que é o público que está acompanhando aquele conteúdo? Né?
Tem que ser atrativo também, né? Se você ficar numa palavra chata ali, né?
Sim.
Se você ficar até meio que cabisbaixo, né? Pensando...
Não,
né?
Isso quem está o ouvinte percebe.
Percebe, né?
Então, nós estamos aqui conversando nesse momento, quem está nos acompanhando está sentindo a vibração, está sentindo a energia do nosso bate-papo. Se nós não tivermos aqui uma afinidade, uma sinergia entre nós aqui para transmitirmos para o ouvinte, ele vai perceber... Aí vai perceber que exatamente se torna uma comunicação mecânica, automática, né? Isso não é bom, isso é ruim, afasta, né?
É o que a gente faz na RBN Notícias, né? Nas terças-feiras que eu estou com você aqui, né? A gente torna a coisa bem mais divertida, né?
Fica descontraído, né? O aprendiz com você no curso, né? O rapport.
O rapport. Programação
aprendi
neurolinguística. Muito bem.
Então você chega no ambiente, um programa do RBN Notícias, o rapport, como é que tá? Como é que foi? Descontraído. E começa aquela conversa. Aí a coisa cria-se uma vibração, uma energia durante todo o programa, durante toda a conversa, que fica descontraído. Quebra toda aquela formalidade, aquele gelo todo.
E talvez você não saiba, mas eu acho que você tem um bordão, né? Seu bordão é assim, muito bem. Não é?
Nós temos aí com o comunicador Alexandre Anselmo, que usa muito esse termo, né? Muito bem, ele vai ali, né? E eu peguei também esse ritmo, é interessante.
Só que é diferente de vocês.
Eu já vou um pouquinho mais acelerado, ele vai um pouquinho mais devagar. Pra não dizer que eu peguei 100% que ele fala, né?
Agora, eu acho que tudo isso, Marcos, são os toques, né, pessoais, os toques de, como você falou, a personalidade que a gente dá, né?
Exatamente.
No nosso trabalho.
Uhum. Perfeito. Mas é isso, né, Marcelo? A comunicação, ela exige isso da gente, né? De termos clareza, de termos um bate-papo tranquilo. A comunicação no rádio, podcast e tudo mais, ele vai criar essa formalidade para quem já tem um treino na comunicação. Para quem não tem, também vai criando aos poucos essa formalidade, né? Ou seja, todos têm condições de ter o seu próprio podcast, todos têm condições de se tornar um grande comunicador. Tudo é questão de dia após dia, de treino, né?
De treino. Marcos, com o advento da inteligência artificial agora, a gente vê que existem muitos sites, muitas ferramentas que elas são capazes de fazer dublagens, narrações e tudo mais. Elas são capazes de pegar a sua voz e fazer você falar inglês, espanhol ou latim ou qualquer outra língua, né? Isso eu já vi alguns dubladores, especialmente os grandes dubladores agora que fazem os filmes, os mainstreams do Brasil, né? Eles, e do mundo todo, né? Eles bastante preocupados com isso, né? Se isso é uma coisa boa, se isso não é uma coisa boa. Mas assim, como que você enxerga isso, esse tipo de tecnologia, e se ele atrapalha ou não o seu trabalho?
A inteligência artificial eu vejo como uma aliada dentro do processo da comunicação, né? Não uma rival, uma aliada. Veio para nos ajudar, facilitou muito a vida, né? Então, através de pesquisas, de acelerar alguns processos burocráticos... A inteligência artificial é fantástica nesse sentido. Agora, existem também os pontos negativos da inteligência artificial, que em todo lugar tem, né? Qual que é o ponto negativo? É quando uma pessoa pega ali a inteligência artificial, um comunicador, e ele utiliza de forma preguiçosa. O que é a forma preguiçosa? É ele começar a jogar exatamente para que ela crie as falas, né? Ela cria a comunicação e ele simplesmente só escreve lá uma frase e deixa que ela crie o resto, e fale, grave e tudo mais, depois ele fala, olha, eu fiz isso daqui, né? Então, essa é uma forma preguiçosa e que acaba com o comunicador. Por quê? Ela sendo aliada, ela nos faz ter uma comunicação com mais facilidade, com mais tranquilidade, a gente consegue atingir os nossos objetivos com mais tranquilidade, mais rapidez, mas tem um detalhe interessante, que é a emoção.
Emoção.
Que o rádio transmite, que a locução transmite, a voz transmite. E a voz, o timbre de voz, o ritmo de voz, a emoção, o sentimento, não tem jeito. É particular de cada um.
E lá é sempre estático, né?
Exatamente.
É sempre estático, não muda.
É individual. Até o momento eu não tenho conhecimento de que exista alguma coisa na inteligência artificial que consiga fazer isso que eu tenho, que você tem. Quem está nos acompanhando também tem. É individual de cada um.
E até alguns erros, né? Em alguns episódios eu já falo do programa que no começo eu me preocupava muito com até os pequenos errinhos, sabe?
Uhum.
Você está falando alguma coisa lá, você deu aquela engasgada e eu ia lá na edição e eu tirava porque eu queria ficar perfeito, né?
Uhum.
Meu objetivo era ficar perfeito.
Uhum.
Quando eu vi essas gravações de... Tem várias ferramentas que fazem isso, né? Você só coloca o texto e ela faz a locução para você.
Faz. Uhum.
E aí esse negócio é perfeito. É perfeitinho, é sem erros, é lisinho. Exato. Mas só que no ponto de que não tem picos, né, de emoção, como você falou, né, um pico para cima, um pico para baixo, né? Então eu comecei a olhar para os meus erros, meus vícios de linguagens, as pequenas imperfeições, como se fosse uma coisa muito boa.
É positivo.
Como se fosse a coisa perfeita, assim, né?
Porque é exatamente aí que o ouvinte se identifica com o comunicador. É aí que ela vai identificar com o Marcelo. Você é único, então não dá. O Marcelo vai falar, Marcelo Bresciani vai falar agora. Então eu já sei exatamente como ele vai falar. Quando você começa os seus primeiros passos na locução, na comunicação, você se torna uma pessoa tensa, você fica nervosa, é natural.
Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui falar, foi difícil.
Mas por que que isso acontece? Porque a expectativa maior, ela gira em torno da gente mesmo. Tipo, o que que os ouvintes vão pensar de mim?
Exato, esse é o ponto.
O que que... O operador que está aqui ou quem está próximo de vai pensar de mim. Não posso errar, como você mesmo disse, né? Não posso errar. Mas com o tempo, você começa a falar e aí as pessoas vão entendendo como é que é o seu jeito, como você bem colocou, as falhas, os erros, a forma de falar. E aí ele vai moldando. Pô, o Marcelo é assim que ele fala, eu me identifico com ele, eu gosto de ouvi-lo. Você vai criando um grupo de ouvintes que te acompanham, né? E é por isso que existem os grandes comunicadores. Ele correia para onde ele for, ele tem um grupo que acompanha ele em qualquer lugar que ele tiver. Então, é exatamente pelos vícios de linguagem, pelas falas. Ah, eu tenho que falar corretamente, perfeitamente. Isso é exigido quando você vai gravar um comercial. Aí você precisa fazer por quê? Quem está pagando, o anunciante, aquele comercial, ele vai te exigir isso. Fora isso, é comunicação, é palavra aberta. E é natural... é o que você falou no início, nos chama a atenção de sermos mais naturais possíveis numa comunicação. Isso cria uma identidade com quem está nos ouvindo.
Nenhum jornal nacional é perfeito, né? Tem os seus errinhos ali, né?
E eles tentam. Porque eles tentam. Se você observar o Jornal Nacional de anos atrás, ele foi vindo, foi tentando ser mais próximo do telespectador, como fizeram muitas edições do Jornal Nacional. Teve uma época, na época do William Bonner, que fez em vários estados, né? E aí transmitiam ali, no meio do povão. Por quê? Porque eles queriam uma identidade, queriam estar mais próximo. Não aquela coisa engessada
de um estúdio, né?
Ninguém aproxima, ninguém me toque, né? Agora nós temos o outro apresentador, o César Trailer, né? Que está tentando ser mais popular. E ele é popular.
Ele é mais popular, né?
Ele é popular. E ele vai levar isso mais adiante.
O próprio Sérgio Chapelein, né? O Sérgio Chapelein já foi uma outra roupagem ali.
Era uma formalidade. Aquela época. Até o rádio era o radialista, o locutor, era uma celebridade, né?
Já diria o Dr. Milton Erickson que somos perfeitamente imperfeitos, né?
Exatamente.
Cada um com seus vícios, com as suas manias, com as suas...
Essa é a identidade, né?
Isso que faz a gente brilhar, né?
Exatamente.
Ótimo, Marcos. Agora, estamos encaminhando aqui para o final. Já, agora, para o nosso ouvinte, como que ele pode, o que que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos para ele mudar a sua comunicação, já que ele descobriu que a comunicação é fundamental para a vida dele, para tudo, até para o trabalho, para tudo que ele faz? Como que ele pode fazer isso? Quais são os primeiros passos? E como que ele faz também para te encontrar, Marcos?
Ó, os primeiros passos para você hoje, para termos uma boa comunicação em geral, o ponto principal é a escuta, escutativa, né? Escutarmos. Eu vejo que os grandes problemas e a maior parte dos conflitos, né, que ocorrem é por falta de escuta. Ouvir é uma coisa, escuta é outra. Ouvir, você para, fica em silêncio, processando o que você vai falar após a pessoa estar falando e não escuta o que ela está falando. Então, escutar é exatamente você escutá-la, conversar, lançar suas perguntas, porque você tem curiosidade daquela pessoa que está comunicando, falando com você. Aí você cria uma comunicação mais próxima e falar o menos possível. Quando nós conversamos encontramos um amigo e o amigo começa a falar e você passa a escutar, a pessoa mais importante naquele momento é ela. Então, não é você que é o importante. Muitas vezes, até numa conversa duradoura que dure horas e horas e horas, você escuta. E no final da conversa, você talvez tenha ansiedade de falar muitas coisas. Não fale nada, apenas escute, interaja com ela, tente ajudar o que for possível, e depois acabou, não precisa falar nada de você. Isso, a não ser que você seja perguntado. Aí sim, perguntou, então agora eu vou falar de mim. Mas o grande problema das pessoas é que cada um quer falar da sua vida particular para outro, ou quer falar que é maior que o outro, e vira uma discussão.
Ninguém escuta ninguém, né?
Exatamente. Aí cria esse grande ruído aí, esse choque de comunicação, e as pessoas não se entendem, né? E dentro do rádio, da comunicação, a locução em geral, volto a dizer, ela requer técnica, ela exige técnicas. Quando você vai para o microfone, e não é diferente também do ouvir. Porque se um ouvinte entra no ar num programa de rádio, você tem que ouvi-lo, deixar ele se expressar. Porque dentro da comunicação, dentro do rádio especificamente dito, cada pessoa tem o seu momento de se expressar. Se o ouvinte entra no ar e ele está falando de uma determinada pessoa, ele está desabafando. Então, ele é responsável por aquela fala. Então, você não precisa interrompê-lo, impedi-lo de falar no ar e tal, porque você está interrompendo uma fala que ele gostaria de se expressar, e todos têm direito à expressão, né? É um direito que nós temos, né? E assim funciona na comunicação. Comunicação é isso, é silêncio, é ouvi-lo, e depois comunicarmos o mínimo possível. Para me encontrar, Marcelo, é só digitar Marcos de Souza. Marcos D.I. Souza é facinho. Eu coloquei o D.I. exatamente para me achar fácil.
Não é D, né? É D.I., né?
D.I. Marcos D.I. Souza. De Souza. Colocou isso no Instagram, no Facebook, me encontra rapidinho. É uma estratégia, né?
Muito bem, Marcos. E também pode te encontrar, né, no jornal da RBN, né? No RBN
exatamente.
Notícias, né?
O RBN Notícias vai ao ar de segunda a sexta. Eu estou lá à frente na terça, quinta e sexta, das 18 às 18h45. O Jornal Nova Era na quarta-feira, ao meio-dia, pela TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. E durante a programação da TV Mundo Maior, vai ao ar as matérias que a gente tem realizado em diversos lugares, né? E com diversos temas. Na verdade, são coberturas dos principais eventos, principalmente eventos voltados à doutrina espírita, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, são eventos ligados à Fundação Espírita André Luiz, a FEAL.
Bacana, Marcos. Eu agradeço demais esse bate-papo aqui. Eu acredito que esse bate-papo vai mudar o mindset das pessoas, do nosso público aqui, do Novo Mindset, né? Fazendo com que eles tenham uma vida próspera, que eles tenham aquela vida que a gente fala que vale a pena ser vivida. E é isso aí, Marcos. Até um próximo programa.
Muito
obrigado.
Muito bem, Marcelo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Eu também torço para que todos consigam atingir aí os seus objetivos, porque quando você quer e segue adiante, sem se preocupar com as adversidades, barreiras, críticas, a vitória é certa.
Com certeza.
É isso aí.
É isso aí, Marcos. Tamo junto. Valeu.
Falou.